quase 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, do Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária, na sala de sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, sob a presidente do vereador Domingos Borges de Oliveira, secretariado pela vereadora Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário. Presente ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Folim, Deliane Assunção Ponze, Dinarte Afonso Taliari Farias, Eloy Nardi, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borman e Vilmar Antônio Socorro. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente cumprimentou os presentes e convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 1960, de 23/4/2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve a aprovação unânime. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providência número 012/2020, de 23/4/2020, de autoria da vereadora Adelina São Ponze, que solicita que sejam tomadas as devidas providências quanto à limpeza e colocação de tubos na Vale Existente, na rua João Peru, no bairro 15 de novembro. Manifestou-se a autora do pedido, colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Indicação número 007/2020, de 27/4/2020, de autoria do vereador Dinarte Afonso Taliari Farias, que sugere ao Executivo Municipal que faça a distribuição de máscaras para a comunidade em geral de nosso município, como medida de prevenção ao Covid-19. Manifestaram-se os vereadores Dinarte Afonso Taliari Farias duas vezes, tendo sido solicitado vista da indicação. Eloy Nardi duas vezes, tendo concedido a parte ao vereador Dinarte Afonso Taliari Farias. Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Vilmar Antônio Socorro, tendo concedido a parte ao vereador Dinarte Afonso Taliari Farias. Deliana São Ponze, Paulo César Borma, tendo concedido a parte ao vereador Dinarte Afonso Taliari Farias. E Jefferson William Karpinski. Colocado o pedido de vista da indicação em votação, foi aprovada por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. No momento em que o vereador Paulo César Borma fez uso da palavra, por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias que ocorrerão nos dias 14, 21 e 28 de maio, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu aqui, as pessoas da Silva, primeiro secretário da minha diretora, vou abrir a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, presidente desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 29 de abril de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período 29 de abril a 14 de maio de 2020. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de informações da bancada do PMDB, que solicitou informações sobre quais os cargos que recebem adicional de insalubridade, quais percentuais são pagos a cada cargo e quais critérios são analisados para o pagamento do referido adicional. Ofício encaminhado pelo Executivo Municipal em resposta à indicação de autoria do vereador Aquiles Pessoa da Silva, que solicitou a criação de comissão para analisar os critérios da cobrança do IPTU. Ofício emitido pela Caixa Econômica Federal informando o contrato firmado com o município de Getúlio Vargas no âmbito do programa Planejamento Urbano. Ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando projeto de lei número 046, de 11 de maio de 2020, que altera o artigo 32, caput do artigo 42, revoga o parágrafo 1º do artigo 42 e os artigos 41 e 43 da Lei Municipal número 5.314/17, que institui o Código Tributário Municipal. Ofício encaminhado pelo vereador Dinarte Afonso Taliari Farias, solicitando o arquivamento da indicação número 007/2020, que sugere o Executivo Municipal a distribuição de máscaras para a comunidade em geral. Era isso aí, senhor presidente.
As correspondências estão disponíveis na secretaria desta casa. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Pode dizer um requerimento? 001/2020. Vereadora Cleonice Terezinha Petróleo Forlim sugere à mesa diretora que convide a secretária municipal de saúde
para que compareça em uma sessão ordinária desta Casa Legislativa para informar sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria durante este período do Covid-19. Ordem 02. O bancado do PMDB solicita as seguintes informações na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Relação de todos os serviços efetivos, ocupantes de cargos de confiança, funções gratificadas, professores efetivos e contratos emergenciais e desdobramentos, relação de todos os professores que tiveram seus contratos suspensos e desdobramentos que tiveram cancelados seus vencimentos. Ordem 03, pedido de providências, 03/2020. Vereadora Adeliana Assunção Pontes solicita que sejam tomadas as seguintes providências na rua Adolfo Mas, bairro São José. Reestruturação da tubulação de saneamento e esgoto de água pluvial, poda do pinheiro americano existente e manutenção das condições de trafegabilidade da rua. Ordem 04, pedido de providência, 04/2020. Vereador Vimar Antônio Socol solicita a continuidade de colocação de massa asfáltica na Avenida Decoroso Antônio Zanatelli, Distrito Souza Ramos, da propriedade de Aldecir Confortim até a propriedade de Gilney Castelli. Ordem 05, projeto de lei 042/2020. Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions para atendimento oftalmológico ambulatorial. Ordem 06. Estacionamentos em terrenos não edificados na área central do município. É o que tiver hoje.
Como ainda não temos ninguém inscrito, né, para o grande expediente, já passaremos de imediato para discussão e votação da matéria para a ordem do dia.
Ordem 01, requerimento 001/2020. Vereadora Clenice Terezinha Petróleo Furnim, sugere a minha diretora que convide a secretária de Paulo de Saúde para que compareça em uma sessão ordinária desta Casa Legislativa para informar sobre os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria durante este período da Covid-19.
Está em discussão o requerimento.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Clenice.
Obrigada, senhor presidente e senhor secretário. Colegas vereadores, funcionários da casa, meu boa noite. A sessão jurídica, olá. Eu não vou falar muito, é só salientar que isso é um convite, né? Não é uma convocação. E o objetivo disso é valorizar o trabalho que a Secretaria da Saúde está fazendo e também para que a gente fique mais informado das atividades da Secretaria de Saúde, para que nós, vereadores, também possamos informar de uma forma mais precisa o que está de fato acontecendo. Esse é o objetivo, então. Tá?
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Paulo.
Senhor presidente, nosso secretário Lucas, meus colegas, funcionários da casa, conversei com a secretária depois que eu vi a pauta. E hoje mesmo conversei, ela ficou muito contente com o convite. Só ela ficou preocupada com a história que a gente não está tendo o fluxo de pessoal, né, na casa, como está sendo as audiências fechadas. E ela gostaria de trazer, não a equipe dela, porque cada um é uma área. Entende? Até ela poderia vir sozinha, porque ela disse que tiver que vir sozinha, ela vem. Inclusive, ela disse que se precisar vir na próxima sessão, ela vem. Só ela ficou preocupada de ver como é que vai ser, se ela vai poder trazer, digamos, uma ou duas, que tem a moça que é da epidemiológica, que seria que está mais por dentro, inclusive, acho que às vezes, muitas vezes, até que a secretária. Mas ela ficou contente com o convite, ela vai vir, sim. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Vereador Elainardi, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, Lucas, as meninas da casa, uma saudação. Primeiro, não tem o mesmo sentido, porque existe um comitê gestor que controla todo o envolve médicos, envolve enfermeiros, então nós teríamos que definir quantas pessoas vão receber, né? Porque hoje nós não recebemos ninguém, né? A situação está meio complicada, né? E quando não teria problema nenhum, porque o convite, ela aceita, se quer ser uma convocação, tem que formular, mas ela tranquilamente viria, né? Agora, o que diz atualmente, nós não estamos recebendo ninguém, né? Então é uma situação que nós temos que definir quantas pessoas, porque nada é decidido isoladamente, o comitê gestor, porque ele é que define as ações, que podemos dizer assim, o Getúlio Vargas está de parabéns pelas medidas que foram adotadas, né? Poucos municípios conseguiram pegar um posto de saúde unicamente para atendimento do Covid-19, assim como a vacinação foi retirada dos postos de saúde, aquilo deu fim, não deu aglomeração excelente. O nosso hospital, em parceria com o município, também está estruturado, esperamos que não precise utilizar nenhum respirador, nós já estamos super bem equipados. Mas eu não me oponho desde que nós encontramos uma maneira legal de não criarmos problema depois, até ninguém estava assistindo ali, levaram 3, 4, 5 pessoas, né? Porque é uma situação que uma única pessoa fala.
Me concede, meu pai? Eu acho que fica a critério do presidente e a critério da própria Secretaria da Saúde de se convém, se não convém, quantas pessoas, né? Eu acho importante para nós, vereadores, vereador Eloy, porque está difícil, a gente acompanha os boletins diários, acompanha tudo, né? Mas seria interessante, eu acho, que é valorizar o trabalho dessa equipe também.
Está em discussão o requerimento?
Posso, José.
Vereador Socorro, com a palavra.
Eu acho que é importante esse convite, é muito importante. E eu acho que, com essa casa, senhor presidente, não está recebendo ninguém, mas nesse caso, que é questão de saúde, nós estamos transmitindo as sessões, né, são transmitidas, então eu acho que é importante, eu acho que 3 ou 4 pessoas ligadas à saúde, aqui nessa casa, senhor presidente, eu acho que será de muito valia para nós, vereadores, e para a comunidade. Porque quer não quer, nós iremos, nós somos os representantes do povo, aonde que nós, com mais informações, já a gente sabe bastante, porque a Secretaria realmente está fazendo um trabalho excelente. É um trabalho que eu já parabenizei, inclusive, a secretária pelo trabalho da equipe, coordenado por ela. Mas eu acho que para esta casa é muito importante. E não é 2 ou 3 pessoas com todos os cuidados que tem que ter. Eu acho que é muito importante a visita da secretária com a sua equipe de gestão.
Eu também uso um pouquinho da minha palavra aqui. Parabenizo a vereadora, porque é muito importante isso. A gente faz as reuniões lá com o comitê, a gente vê como é importante as explicações que eles têm dado lá, né? Sobre a saúde, então, vereadora, acho que é importante isso. E podemos aí conversar, né? Estamos aí com um pequeno probleminha, né? Pode ser assim dizer que, conforme o código do governo, né? Conforme o código, não, o decreto do nosso governo, teria que haver até uma redução, né? No caso das reuniões, das atividades, das empresas, enfim, do comércio, da loja, redução, assim, para não haver aglomeração. Até no caso funcionários, né? Funcionários, minha Câmara aqui teria que reduzir, vamos dizer, de 5 para 3 funcionários aqui, vamos dizer, trabalhando diariamente, fazer um intercâmbio, uma troca de... Oi, rodízio. Isso. Então, tem esse pequeno probleminha aí que nós temos que discutir como é que nós vamos fazer. Eu até estava falando com o Dr. Lucas e conversando um pouquinho sobre isso, com a Cris também, né? A gente vê pelas igrejas, graças a Deus, né, pelas igrejas, que sabemos a importância que a igreja é como se fosse um hospital, também trabalha na área espiritual, né, motivando, trazendo saúde para a pessoa, levantando o astral da pessoa, isso tudo é muito importante. Mas, se eles liberaram para as igrejas, vamos dizer, no mínimo 30% da capacidade do ambiente, né, dos templos, então, por que aqui na nossa casa teria que reduzir, vamos dizer assim, né, de 5 funcionários, tem que deixar 3, né? Ou então, nossa reunião aqui, a nossa sessão, nós reunimos aqui em 11, 12 pessoas, no caso, né? E, de repente, para nós convidar mais aí 2, 3 pessoas, ele é para trazer uma, né? Eu não vejo, assim, problema da minha parte. Nós podemos conversar com o pessoal da saúde, eles, com certeza, eles vão nos orientar nisso. Eu creio que eles vão vir, que nem falou o vereador ali, com muita alegria, né? Com muito prazer. Isso vai ser importante para nós. Mas alguém quer fazer? Tá, vereador de Narte.
Só nesse mesmo intuito que você estava falando, qual é a capacidade da casa nossa aqui perante os bombeiros? A Cris saberia informar, mais ou menos? Era só isso, senhor presidente. Obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como ninguém mais quer falar sobre o requerimento, colocamos então mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem, aprovado por unanimidade.
Ordem 02, pedindo informações. 004-2020. Bancado do MDB solicita as seguintes informações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Relação de todos os servidores efetivos, ocupantes de cargos de confiança, funções gratificadas, professores efetivos e contratados emergenciais e desdobramentos, relação de todos os professores que tiveram seus contratos suspensos e desdobramentos que tiveram cancelados seus vencimentos.
Está em discussão o pedido de informações. Como ninguém quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, pedido de providência, 03/2020. Vereadora Adeliane Sonsão Pouso solicita que sejam tomadas as seguintes providências na rua Adolfo Massa. Barro José, restauração da tubulação de saneamento e esgoto de água pluvial, poda do pinheiro americano existente e manutenção das condições de trafegabilidade da rua.
Está em discussão o pedido de providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Deliane.
Eu cumprimento, senhor presidente, nosso secretário, as funcionárias da casa, os assessores jurídicos, os colegas vereadores, a colega vereadora Clemice, boa noite a todos. Esse pedido eu já fiz as 3 coisas que precisam na rua todos juntos, porque é uma rua que tem mais ou menos uma quadra, 100 metros, é próximo da metalúrgica Tibusque. Eu tenho uma rede de esgoto de água pluvial e também de saneamento. Os tubos, um dos tubos desmoronou, quebrou, sei lá, se o tráfego deu algum veículo pesado, alguma coisa assim. A rua já é uma rua estreita e se tornou ainda mais estreita por causa do desmoronamento desse tubo. Então, é necessário uma atenção, porque nessa rua possui indústria, possui oficina mecânica, além dos moradores que residem ali. Né, nesse sentido de facilitar a trafegabilidade e de dar também mais segurança, porque ela ficou bem estreitinha. E segundo o morador que tem na última casa, desse período, do trecho de rua ali, tem um pinheiro americano que está dentro do perímetro da rua. Eles foram já falar com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente para pegar uma licença e podar, porque ele está bem desenraizado e que pode, com chuva, vento, vir a cair em cima das casas. Mas ele está dentro do perímetro da rua.
discussão pedido de providências.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Socorro.
Na verdade, colega, eu acho que esse dinheiro americano, se ele está nessa situação, já para incrementar não só o programa, mas como retirar. Sim, não para retirar, porque ele, na verdade, ele não precisa de licença ambiental. Né? Então, já que vai podar, ele vai ter, possivelmente, vai rebrotar e vai dar esse trabalho sempre. Então, se ele, ele não ajuda, né, a comunidade, então é melhor que já se resolva o problema e se retire ele.
Continua em discussão o pedido de providências. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, pedido de providências, 014-2020. Vereador Vilmar Antônio Socorro solicita a continuidade de colocação de massa asfáltica na Avenida Decoroso Antônio Zanatelli, distrito Souza Ramos, da propriedade de Aldecir Confortim até a propriedade de Gilnei Castelli.
Está em discussão o pedido de providências.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Socorro, com a palavra.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, Lucas, as meninas. Esse pedido, na verdade, durante o ano passado já foi feito melhorias lá no distrito, num sentido da Avenida de Curuzão Antônio Zanatelli. Então agora, os moradores do outro lado da avenida também estão solicitando, apesar que lá na comunidade de Souza Ramos tem um problema sério que o perigo turbo, quando ele foi reduzido alguns anos atrás para incentivar alguns produtores, alguns suinocultores. Então, legalmente, não se poderia fazer investimento na área rural. Mas, como foi feito de um lado, então agora nós temos que seguir o mesmo critério e ajudar o outro lado. Tendo em vista que já foi colocado já resíduo asfáltico, então só falta a tubulação e uma pequena compactação e colocação de massa, onde que os moradores se colocam à disposição para ajudar financeiramente. Então, não é tão difícil de fazer essa obra, tendo em vista que a massa asfáltica asfalto frio, nós temos o equipamento. Então, não seria difícil de fazer essa obra. Tendo em vista que nós temos outra obra na comunidade de asfalto que está parada, que era uma das ligações asfálticas com a RS, que também, eu não sei porque que parou, né, que também era importante, mas esse pedido meu, exclusivamente, então, é com a colaboração, inclusive, dos moradores. Então, é uma obra, é um chão plano, não é uma rua tão larga e é fácil de executar esse trabalho. Então, a gente pede a compreensão, a gente é da comunidade, a gente é cobrado, portanto, a gente está aqui como representante do nosso distrito, então pedindo, né, para o Executivo esse trabalho, se for possível. Muito obrigado.
Continua em discussão. Pedido de providência.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereadora Adeliane.
Apenas para colaborar com o colega vereador Socorro, eu também tenho amigos e pessoas que residem nesta rua. É a rua principal do distrito de Souza Ramos, né? Socorro já falou que é um distrito, tem área basicamente rural, mas tem alguns pontos comerciais nessa rua principal. A ligação com a propriedade que está na rota turística do nosso município, o trânsito de veículos é um fluxo, mas não vou dizer que intenso, mas há bastante fluxo de veículos, sim. Então, vai melhorar, com certeza, as condições de vida das famílias que moram ali e vai dar um visual melhor e com essa possibilidade dos moradores ainda ajudarem, né, financeiramente em contrapartida, para ficar bem mais fácil ainda. Creio que o Marco Executivo e o pessoal da Secretaria de Obras deem atenção, né, nessa obra aqui. Vai ficar muito bom para o pessoal lá. Obrigada.
Vereador Socorro, peço a palavra.
Não é o assunto, mas é pertinente porque é da comunidade. Só para dizer para os colegas que está se fazendo um estudo do nome das ruas da comunidade, o qual elas só têm identificação a Decoroso Antônio Zanatelli e as outras não têm nomes. Então, para ficar uma coisa política, então eu pedi para reunir alguns professores, juntamente com a Joyce, com essas pessoas que são da comunidade há muito tempo, para que se reúnam com lideranças mais antigas, para que a gente possa, então, homenagear as pessoas, mas não levando em conta a política. Então, só para dar esse esclarecimento para os colegas.
Sim. Usando também a palavra um pouquinho, parabenizo o vereador Socorro por esse pedido. A gente sabe que é importante essas comunidades, né, com certeza tem que ser atendida também, né, como assim, né, nossa cidade. A prefeita, enfim, tem procurado, né, a secretária de obra, procurado fazer o melhor, né, ficou, cada dia sempre ficou mais bonita a nossa cidade. Os distritos não é diferente. Então, aquela saída mesmo que sai do clube ali, né, do campo de futebol, até no asfalto ali também, esses dias, de vez em quando eu passo ali, né, a gente vai fazer uma visita sempre lá para a família Fracaro. E aí a gente vê que está bem ruimzinha mesmo também aquela saída ali, né? Acho que é importante a prefeitura fazer esse trabalho que o vereador está pedindo, com certeza. Vai ser bom para a comunidade. E também para o vereador, a gente sabe que a gente aqui mesmo na cidade, a gente também é cobrado, né? Então é importante isso. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Está em discussão ainda. Nós, então, como não tem ninguém mais, colocamos o mesmo em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. É aprovado o pedido de providência por unanimidade.
Ordem 05, projeto de lei 042-2020. Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica, Oftalmológica Universitária Lions para o atendimento oftalmológico ambulatorial.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação.
votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, projeto de lei 043/2020. Executivo Municipal autoriza a alteração da Lei Municipal nº 4.775/12, para referente à razão social da empresa NF Estofados Limitada, como beneficiária da doação do imóvel para São Cristóvão Estofado Indústria e Comércio Limitado.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém quer fazer uso da palavra, coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 07, projeto de lei 044/2020, Executivo Municipal, prorroga o prazo estabelecido no artigo 2º da Lei Municipal nº 5.640/2020, que dispõe sobre a suspensão dos contratos temporários de excepcional interesse público da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Está em discussão a indicação ao projeto. Está com a palavra o vereador Dinarte.
Hoje à tarde eu dei uma olhada, que a Cris enviou ele pelo WhatsApp, e eu fiquei me perguntando por que estaria sem data, prazo indeterminado do projeto. E aí nós fomos buscar o decreto do governador, e ali também diz que não tem prazo nesse período. Então, realmente, acho que eles colocaram para que não chegue no dia 1º de junho e tem que fazer um novo projeto de lei e seja aprovado novamente. Mas me chamou a atenção que no decreto do governador não está especificado, doutor Lucas, a data para o retorno, né? Em nenhum momento diz eles. Isso foi uma informação informal, pelo que me deu a entender. Né? 30 de maio, vamos aguardar até o 30 de maio, depois vamos verificar novamente se as crianças voltam à aula. Mas não tem escrito em local nenhum nisso. Eu sei que agora sábado ele vai se manifestar novamente e talvez mudar as cores das bandeiras regionais, mas eu só gostaria de fazer esse comentário, porque no meu entendimento eu achei que isso estava em decreto, a data, e daí nós iríamos sugerir que também tivesse uma data determinada nesse projeto de lei da prefeitura, mas como o Estado não tem, então fica livre no município também. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra do vereador Emanuel.
Senhor presidente, colegas vereadores, por que está se seguindo esse caminho? Porque hoje tudo são projeções. Podemos regredir, mas esperamos que vamos evoluir. Porque passo fundo, saiu do vermelho, vai correr o risco de retornar, né? Então o que o Estado hoje, por que o município não está definindo data? Porque a hora que sai lá, a aula volta dia 15, restabelecido automaticamente os contratos, volta dia 30, se restabelece no dia da volta às aulas que o Estado autorizar. Então estão suspensos até que não iniciem mais o novo calendário escolar, né? Como ninguém sabe, né? No próprio Estado, ninguém está definindo uma data. O futebol está tendo previsão de tal data retornar, né? Mas poderá haver consequências que podem antecipar ou atrasar. Então, por isso, esse projeto não vem definido. Né?
Continua em discussão o projeto. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pela maioria.
Ordem 08, edição 008/2020. Vereador Paulo Senador, sugere o Executivo Municipal a criação da legislação municipal para instituir incentivos para a criação de estacionamentos em terrenos não edificados na área central do município.
Está em discussão a indicação.
Essa palavra.
Vereador Paulo, com a palavra.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, isso aqui é um pedido que eu já tinha ele programado para fazer antes do Covid, antes de dar a pandemia. Até quero agradecer a Cris, que foi que me ajudou a pesquisar em cidades que já existem o porquê desse pedido. Esse pedido assim é bem simples. Nós temos quantos terrenos aqui dentro da cidade que não tem uma casa, que não tem nada construído. E muitos, inclusive, até abandonados. O que é a minha sugestão? Não estou pedindo para o Executivo fazer uma lei que obrigue a pessoa a deixar usar seu terreno. Não. Que a Prefeitura faça uma lei que a pessoa que achar que pode participar, que pode querer, a Prefeitura dá um incentivo, paga 50% do IPTU. E a pessoa se cadastra, vai ter uma comissão que vai ver, porque a área central já interessa em meia para a pandemia, que é para todo mundo ficar em casa. Você vem perto do meio-dia, 11 horas em diante, vê se todo mundo vai estacionar. Tu imagina quando não tem essas crises como tem agora. Então a minha indicação é simples, ela é para tentar ajudar no estacionamento para ter mais fluxo, para ter mais espaço. A Prefeitura realizou, na última feira, a limpeza de dois terrenos, inclusive aqui na minha rua, porque a feira foi feita ali. Um do lado do Bartiarelo e o outro lado do Bartiarelo, eram os terrenos que todo mundo jogava lixo. Todo mundo passava e fazia o que queria e era entulho e coisa. Depois que a prefeitura ajeitou aquele terreno lá, para ele ficar bonito, uma por causa da feira, e a prefeitura ocupou o espaço com autorização dos proprietários na época da feira, ninguém mais botou lixo. Eu acho que sabe, antes, de repente era botado, porque tem lixo e vão botar lixo. Mas agora o terreno está limpinho. Até tem meu vizinho lá, que é meu colega de trabalho, o Berneiro Chiquinho, ele bate junto, ele está limpando e roda ali, certo, para não criar, porque ali tem um rio, pode criar uma cobra, uma coisa, mas limpando, digamos assim, os isso, né? Mas lixo mesmo em si nunca mais foi botado. E uma coisa além de ajudar no estacionamento, presidente, vai interessar a nossa cidade um pouco mais. Muito obrigado.
Continua a discussão. Vereadora Clunice, com a palavra.
Vereador Paulo, eu vou votar a favor. E também hoje, tratei de me informar como é que isso funciona. Né? Aí entre algumas legislações e outros municípios. É uma legislação um pouquinho complicada, na verdade. Né? Mas eu acho interessante, inclusive, tem um terreno aqui do lado, né? Que aqui é tão difícil de estacionar, tem um terreno aqui fazendo em frente à Câmara aí, que se o proprietário se interessasse ou alugasse o espaço, eu acho que é uma ideia muito boa, vereador Paulo.
Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Deliane.
Eu também acho uma proposição bastante interessante, Paulo. Até solicitei para a Cris para verificar, porque em duas ocasiões eu tinha trazido algo, não no sentido de formular legislação, mas em junho do ano passado, nesse mesmo sentido de que as pessoas percebem essa falta de espaço, eu tinha feito um pedido de informação à Secretaria e ao CONTRAN sobre se havia algum planejamento nesse sentido, porque, como a colega Cleonice falou, a gente até comentou naquela ocasião, é algo um pouco complicado, porque você vai dar uma redução do IPTU, você vai dar isenção, algo assim, né? Sempre tem os dois lados, mas com certeza é um pedido bem interessante, por quê? Porque realmente falta espaço para estacionar, falta espaço. E a gente percebe que sempre que o espaço está ocioso, está vazio, o pessoal se aproveita dele para jogar lixo, para fazer vandalismo, para colocar coisas que não são agradáveis à população. E eu creio que quem tem terrenos próximos do centro da cidade que concordar com utilizar dele para melhor trafegabilidade e tudo, será uma boa alternativa.
Continua em discussão.
Palavra.
Vereador Socol, com a palavra.
Parabéns, Paulo. Paulo, pela indicação, pelo pedido. Na verdade, é questão de consciência da nossa comunidade. Tá? Porque a pessoa, para alugar, a exemplo do que aconteceu, professora, nesse aqui, no terreno aqui próximo, aqui, uma época ele foi alugado. Ele foi alugado, organizado, a pessoa fez um investimento, mas não conseguiu tocar, quebrou. Porque nós temos uma consciência do pessoal, cara, só tem que pagar um troquinho e não vou. Eu quero ir na rua mesmo, né? Então, assim, ó, mas seria muito interessante que os proprietários, não nesse caso, porque tem pessoas que não têm interesse, né? E não querem. Mas tem vários terrenos que poderiam, só pela limpeza e a manutenção de deixar limpo. Eu, se fosse proprietário de um terreno central, a gente fazia questão de deixar ele limpinho, né? Porque a prefeitura poderia limpar, deixar organizadinho para que as pessoas pudessem usar. Na época, aqui em frente ao posto do Beto, a gente pediu, lembra, seu Eloy, que nós pedimos, mas aí tinha um projeto de um grande prédio, né? Só que se passou, nada contra, mas nós poderíamos estar usando para a comunidade, já há 3 anos. Aí, quando começa a obra, obviamente, quem tem um empreendimento dessa natureza, que vale milhões, é claro que a pessoa não vai parar o investimento por causa da colaboração para a comunidade. Agora, são vários terrenos que é possível, sim, Paulo. É possível desafogar um pouquinho, né? Só que não pode ser uma coisa legal, porque aí vai ter que ter seguro, aí o dono do empreendimento vai ter problema, porque se roubar um carro lá no meu terreno, vai ter um problema, vai ter que indenizar. Então tem que ser uma coisa bem pensada, mas é muito importante.
Continua em discussão.
Peço a palavra de novo.
Com a palavra, vereador Paulo.
Eu levei por parâmetro a lei do município de Feliz. O município de Feliz, a própria lei ampara que aquilo é um estacionamento como se fosse uma rua. Que o dono do terreno é isento de que se alguém for lá e mexer num carro, é um estacionamento como se fosse um estacionamento na rua. O que, que a prefeitura de Feliz fez? Ela entrou com maquinário, ela fez a plainação do terreno, ela entrou com brita, ela pintou os boxes, inclusive com vagas para deficiente e para idoso, como diz as leis, sabe? E lá funciona. E quando tem a festa, que é aquela festa grande do chope, as pessoas que são donos desse terreno que tem, podem explorar financeiramente. As pessoas que querem. Entende? Porque daí dá um fluxo muito grande. Que é o que eu imagino que nem nesses dois terrenos que eu citei aqui, o pessoal não bota os carros ali. Por quê? Porque não tem nada. Mas eu te garanto que se tu chegar e falar com os dois proprietários, ver o jeito que estava, principalmente esse do lado do Tiarelo ali, que que era virado em Taquara, sabe? Que ele vinha de Taquara quase até no estabelecimento dele. O cara olha para o terreno hoje e não dá para dizer que é o mesmo terreno, sabe? Então, é ideias que podem ir lá para frente e ser discutido e, quem sabe, vir a fluir e a gente ter mais espaço para estacionamento nosso. Só um pouquinho. O estacionamento nosso da cidade não é culpa só dos moradores. A maioria da culpa do nosso estacionamento, que me perdoe os empresários, que me perdoe os donos de loja, é o pessoal que vem trabalhar no centro da cidade. Eu falo isso, que eu tenho minha esposa que vem, e 90% das vezes ela vem de carro, e a gente não moraria tão longe para vir a pé, sabe? Mas daí tem que ir no mercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O pessoal vem de carro, e quando vem de carro, acaba tirando vaga de quem vem para comprar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão a indicação.
Eu peço a palavra mais uma vez,
vereadora,
por favor.
Cleonice.
Eu ia pedir uma parte, Paulo, mas tudo bem. O vereador Sokol citou exatamente aquilo que hoje eu percebi. Por exemplo, se alguém resolver fazer do seu terreno um estacionamento, ele vai ter que pagar seguro, ele é responsável por aquilo que vai estar dentro do carro, pelo próprio veículo que estacionar ali. Então, a legislação, na verdade, é muito complicada. Mas você está fazendo uma sugestão que eu acho que existe, as leis, existem inúmeras possibilidades, né, de viabilizar essa tua ideia. E até eu acho que nem precisa dar incentivo. Pode ser que alguém resolva fazer disso com um negócio, né? E também uma criação de empregos, eu acho que é muito interessante. Era isso.
Continua em discussão. Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, também parabenizo o vereador Paulo pela indicação, que se estude e que faça o seu melhor. Colocamos, então, mesmo em votação os favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Com o término, então, do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente, lembrando que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sokol.
Só um minutinho, nossos colegas, que eu gostaria de informar que a gente está trabalhando na região para, através dos deputados do PTB, conseguir trazer verbas de todos os setores. Mas o que é importante agora, e eu consegui contemplar vários municípios, inclusive Getúlio com o maior número, né, através do deputado Maurício Zidrick, do PTB. Então, nós estamos contemplando Getúlio Vargas com R$200 mil para que a gente possa usar esse dinheiro na média e alta complexidade, aquisição de equipamentos, e também, o que é importante, insumos, equipamentos e também a contratação de servidores para a saúde nesse momento difícil. Então, só para que vocês, os colegas, saibam, então, do nosso empenho, através do deputado federal, estamos tentando fazer a nossa parte. Né? E eu, graças a Deus, estou conseguindo, dentro de um trabalho regional, conseguir ajudar os municípios e, principalmente, a minha terra. E, a partir de mais alguns dias, também mais R$100 mil, já contemplamos ano passado, 150 Hospital São Roque, R$50 mil para PAI, e agora, na semana que vem, se Deus quiser, mais R$100 mil, através da parceria de Dirceu Franciscão e também os nossos deputados federais, o Santini e também o Maurício Zidrick. Então, nós estamos aí tentando também colaborar, não é muito, mas ajuda a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Dinarte, com a palavra.
Eu queria só me manifestar relacionado, voltando ao assunto dessa questão da data do início das aulas. Isso é uma preocupação, acho que de todos, mas eu queria fazer só um relato que eu ouvi hoje de algumas mães. Além da preocupação do retorno, que seja breve, enfim, que você possa botar o teu filho na aula, tem muitas, tem bastante medo de colocar as crianças novamente. Então, nós vamos enfrentar um problema bastante grande a partir do momento que fizer a retomada do ano letivo, de muitas pessoas que talvez não tenham aquela segurança para você botar o seu filho novamente para aula, né? E eu acho que isso é uma preocupação, acho que dos diretores, enfim, dos professores. A gente viu agora nessa semana na China o retorno das aulas, as crianças passando por aqueles pulverizadores antes de entrar dentro da sala de aula e todos de máscara e álcool gel, enfim, fazendo todo um trabalho nesse sentido. Então fica realmente aquela preocupação que nós vamos ter um problema bastante grande pela frente nesse retorno. Nós não temos nenhuma data prévia para voltar, mas a gente já tem a certeza de que muitos não voltarão para as escolas, principalmente aquelas crianças das séries iniciais. E no último final de semana de fevereiro, a Itália realizou o distanciamento e o isolamento social. De lá, daquela data até hoje, dia 14, nós temos 2 meses e meio, então, com esse isolamento dentro da Itália. Desses 2 meses e meio, essa semana foi liberado o indústria e foi liberado escritório. O resto continua tudo fechado. E a previsão do retorno para as aulas das crianças na Itália é outubro ou novembro. Então, significa que as coisas que estão acontecendo lá aconteceram aqui um pouquinho posteriormente. Então, se confirmar, provavelmente, esse meu relato que eu falo é realmente preocupante, porque talvez, se nós não tivermos um reinício do ano letivo estadual e havia um zum-zum-zum que talvez o privado iria voltar antes, mas parece que já tem determinação que não pode, pela equidade dos serviços, que isso quando volte, retome todos. Então, fica essa nossa preocupação aí, que talvez nós não tenhamos retorno do início do ano letivo no mês de junho. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereadora Cleonice, com a palavra.
Não tinha a intenção de falar, mas indo na sequência do que o nosso colega vereador Dinarte falou. Sabe que nós temos feito uma discussão entre professores, pais, avós. É uma discussão por WhatsApp, mas o que a gente está percebendo? Exatamente o que o nobre vereador falou. Os pais não têm coragem de colocar as crianças de volta para a sala de aula. E, na verdade, parece que é simples. Você leva o filho e a escola recebe. Não é assim, é todo um sistema que vai ter que voltar a funcionar. Desde o transporte escolar, né? Crianças que vêm de outras cidades para cá, que vêm do interior também, no transporte escolar municipal. E eu vou dizer assim, como ex-secretária de Educação, qual é a importância que hoje eu estou dando para isso? Que as crianças que estão fora da sala de aula, elas precisam de alimentação. Porque as de classe média e de classes melhores, elas estão tendo de todas as formas, e elas têm condições de ficarem muito bem, até mesmo não indo para a escola. Então, qual é a preocupação que também esse grupo com quem eu tenho discutido, preocupação de manter as crianças alimentadas, principalmente as crianças mais pobres. Graças a Deus, em Getúlio, pelo que eu estou vendo, inúmeras campanhas estão sendo feitas, e eu acredito que essas crianças estão tendo assistência. Fora atividades que a gente, em grupo, faz e também distribui alimentação para as famílias que a gente mais conhece, né? Então, vereador Dinarte, o que eu coloco? O conhecimento você tem como recuperar. E também como a legislação ela é federal, não é uma legislação de educação mundial, o país poderá tomar uma iniciativa de redução de dias letivos. Não haverá necessidade, se a legislação, se o MEC concordar, ele pode reduzir o número de dias letivos e também reorganizar o conteúdo, porque a gente vê que em muitas séries iniciais os conteúdos são muito repetidos. Então, há condições. Haverá condições de todas essas nossas crianças, mais tarde, mantendo a vida, né, de se recuperar em termos de conhecimento. O importante hoje é nós cuidarmos das nossas crianças. Eu estava lendo hoje que só no município de São Paulo tem 37 crianças com Covid-19 hospitalizadas. Então, não é aquela questão de que só dava nas pessoas idosas ou que tem comorbidades, né? Tem que estar atingindo todo mundo, jovens de 30 e poucos anos, 40 anos, né? Então, sinceramente, eu acho que a nossa preocupação de pais e de avós, Dinarte, eu acho que ela coincide com todas as opiniões que tem. E eu acredito que as comunidades escolares deverão reunir os pais e saber o que, de fato, os pais estão querendo, né? Porque quem tem que decidir isso são os pais. Não vai ser o sistema de educação. Era isso, então.
Mas alguém quer fazer uso da palavra?
Eu peço a palavra também nesse sentido. Não tinha
vereadora Deliane,
para comentar também nesse sentido de que... Até peguei meu celular agora, mas como não costumo usar o celular, então eu recebi a notícia quando eu já ia sair para vir para cá, então não consegui ler toda ela, mas no sentido de que a Assembleia Legislativa do Estado... hoje estava liberando recursos do duodécimo, recursos de que quer dizer, economizando, poupando recursos para quê? Para que a Secretaria de Educação do Estado utilize esse recurso da Assembleia Legislativa e distribua em forma de créditos para uso de pesquisas através da internet e das redes sociais para os alunos de séries finais e de ensino médio das escolas estaduais. E eles falam que vão iniciar um cadastro dos alunos, porque nem todos têm acesso à internet nas suas residências, nem todos estão conseguindo receber e enviar os conteúdos. Claro que agora, nestas duas semanas, as escolas estaduais estão em período de recesso, mas eles estão programando para a volta, para que esses alunos que não têm condições de ter internet em casa, que não têm esse acesso, eles tenham créditos ilimitados. Eu achei até interessante que eles serão limitados somente para aqueles blogs, para aqueles sites que os professores disserem que são interessantes que os alunos pesquisem. Então, é uma iniciativa, não trouxe a informação bem correta, porque não deu tempo de ler toda, né, mas uma iniciativa bem interessante da Assembleia Legislativa colaborando com a educação do nosso Estado. Né? Então, creio que, com uma iniciativa dessas, as aulas realmente não voltem em junho, né? Porque aí eles vão iniciar algo para fazer 15 dias, né? Quem sabe passe os meses mais frios, os alunos estudando da forma remota que estão estudando e depois vá se readaptando novamente. Sei também que o Estado fez pesquisas nas escolas estaduais, perguntando aos professores, às equipes diretivas, aos funcionários, quais as condições que eles acham para o retorno, de que forma seriam feitas as aulas, de que forma seria feito o recreio, se haveria ou não, os horários de lanche, por causa do acúmulo de pessoas. Então, é algo que está sendo bem pensado para prevenir e para continuar do jeito que estamos, sem ter muita gente afetada com esse problema, né? Obrigada.
Com a palavra, vereadora Eloina.
Senhor presidente, colegas vereadores, seguindo o raciocínio do Socorro, que são outubro que volta, eu diria que nesse momento a perda do ano letivo é o prejuízo menor. E o problema realmente ele é mais grave. Nós tivemos recentemente uma reunião na PAI, onde lá 100% dos assistidos são do grupo de risco. E o que fazer? As famílias estão desesperadas em casa porque imaginamos nós, eu convivo com a PAE há 30, 40 anos, né? Então a gente faz o seguinte cálculo, o que, que deve ser ter um filho, uma filha que necessita da PAE, né? Então lá a preocupação é muito maior. E o que, que diz a legislação? O poder público, no caso das parcerias pública-privada, ela presta, paga mediante a prestação de serviço. Então, o município de Getúlio Vargas está mantendo o repasse ainda, mas não se sabe até onde. Mas tem municípios que já estão cancelando. A lei mandaria cancelar. E o caso da Assembleia está dando dinheiro. A Assembleia ainda é uma privilegiada, o poder público é privilegiado. Tem um movimento, porque hoje ainda se repassa o duodécimo do orçamento e não do dinheiro que entra. No momento que é repassado o dinheiro que entra, vai cair em 50%. Porque há uma ideia do que o setor público vai buscar. Ele não tem onde buscar dinheiro. Ele não existe. A União. A União já disse, vai faltar dinheiro para pagar o funcionalismo. Porque ela está arrecadando menos da metade do que ela normalmente arrecada. E existiam reservas? Não existiam. Então, a gente vai passar assim, torcemos assim que se restabeleça o quanto antes. E se a atividade econômica parar, aí para tudo. Por exemplo, nós temos 3 frigoríficos no Rio Grande do Sul que teve problema. Passo Fundo, Tapejara e Lajeado. É isso? Isso. Sabe quanto esses 3 frigoríficos abatiam de aves por dia? 900 mil aves. Este não é o problema do trabalhador. É toda uma rede de produção e uma rede de consumo. Isto, então, acaba gerando perdas para todos. Então, muitas vezes, a gente pensa, o poder tem que fazer, mas não tem dinheiro, vai fazer com que se não arrecada? Eu falo porque eu noto no escritório, hoje foi somar as guias dos meses anteriores. Não está dando 50%. Porque imagina o comércio a metade do tempo fechado, os restaurantes todos. Os únicos setores que estão se mantendo isso são os supermercados. Mas eles são uma parcela da cadeia produtiva. E o Rio Grande do Sul, para completar, ainda teve uma estiagem. Então, eu vejo assim que, tu olhando para a mídia, eles estão muito mais preocupados em discutir quando volta o futebol, quando volta aquilo. E eu entendo que tudo começou errado. O setor comercial. Quando veio, começou por São Paulo, lá eles fizeram, vão fechar tudo, depois tiveram que começar a abrir, né? As escolas tinham que fechar, a academia tinha que fechar, futebol tinha que fechar, os cultos religiosos tinham que fechar, restaurante fechar. Agora, penalizaram o comércio de menos movimento. No sábado da Páscoa, eu peguei o carro, parei numa esquina da cidade, que eu vi 2 supermercados e vi 3 lojas. No supermercado entrava, em média, 150 pessoas por hora. E as lojas não podiam entrar uma. Então, houve uma incoerência em tudo isso aí. Infelizmente, não se planejou adequadamente. E o reflexo hoje, o governo do Estado está sentindo, não tem ICMS. A União está sentindo que não arrecada. E os municípios também não arrecadam. Imagina Getúlio Vargas ter um suporte ainda se mantiver isso aqui, mas se vai mais 3, 4 meses, 90% dos municípios não vão pagar o salário do servidor. Não é porque não querem, não tem. Aí diz, o governo vai antecipar 9 bilhões em emissão, de 9 bilhões não representa nada, né? Ele também não pode fazer dinheiro, porque a moeda circulante não pode ser superior ao mercado interno bruto, né? Senão nós vamos ter uma inflação e vamos ter dinheiro e não vamos ter produto. Então, eu digo o seguinte, o calendário escolar seria o prejuízo menor, em vez de se formar com 17, com 18, vai a 19, ou a faculdade terminar com 22, terminar com 23, esse seria o prejuízo menor. O problema é como nós vamos ultrapassar, e todos vão perder. A princípio, os poderes que não estão perdendo são legislativo e judiciário. Se o judiciário não se convencer que ele vai ter que mudar os critérios, eu sou obrigado a concordar com o Jefferson, o Roberto Jefferson. Ele disse que o fuzil derrota a toga se continuarem nessa luta que está aí. Eu acho que chegou o momento do judiciário tomar uma posição. Nós também vamos dar a nossa contribuição, porque senão não tem volta. Obrigado.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Como mais ninguém quer fazer uso da palavra, lembramos aos nobres vereadores que o prazo para a apresentação de emendas ao projeto de lei número 044 é até o dia 19 de maio, terça-feira. Convoco os senhores vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de maio, que se realizarão nos dias 21 e 28, às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.